Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone vão estar convosco, como quase sempre, eu, João Santa Rita, e ao meu lado, a Mayra de La Saleta. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h. Estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655. Das 18h às 18h30, estamos em onda média, 1530. E em onda curta depois continuamos em 13.630, 17.655. Estamos também na internet, portanto, www.voaportugues.com, no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte quiser mandar uma pergunta pelo WhatsApp, pode fazê-lo. Não vale telefonar, mas pode fazer por escrito. O nosso número no WhatsApp é 1-908-652-452. 4584. Antes de seguirmos, mencionar aqui que na produção temos o Mariano Bartolomeu e a Daniela Steschi. E hoje o nosso convidado, também, não precisamos esquecer, vai ser o Dr. Ali Mango. Ele é o secretário-geral da Jura, a ala juvenil da UNITA. Portanto, uma oportunidade para discutirmos as eleições e mais. Mas antes de passarmos ao convidado, vamos ver as notícias a esta hora. Eu vou começar. O candidato a vice-presidente da República de Angola pela lista do MPLA, Bonito de Sousa, foi evacuado esta quinta-feira para a Espanha após o que parece ter sido um acidente vascular cerebral, confirmaram fontes da Voz da América. O incidente deu-se após uma intensa atividade partidária em Dalatando, na província do Coanza Norte.
O presidente angolano José Eduardo dos Santos inaugurou hoje a maior barragem do país em Lauca e lançou a primeira pedra em Kakulu Kabassa.
Na Somália, forças islâmicas da Al-Shabaab recapturaram uma cidade estratégica que liga a capital às regiões ocidentais do país. A cidade de Ligo, a 120 km de Mogadishu, foi ocupada depois de forças ugandesas das Forças de Paz da União Africana, ali estacionadas, se terem retirado.
Na Etiópia, o Parlamento levantou o estado de emergência que havia sido imposto em outubro do ano passado na sequência de manifestações que causaram centenas de mortos.
Aqui nos Estados Unidos, o desemprego caiu em julho para 4,3% da força de trabalho. É o número mais baixo dos últimos 16 anos.
Angola, fala só.
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 Esta é a Voz da América, estão com o Angola Fala Só, da Voz da América. O microfone João Santa Rita e a Mayra de La Salete, pois nós hoje contamos ter aqui connosco o secretário-geral da UNITA, não é da UNITA, queria dizer da ala juvenil da UNITA, a Jura, portanto o secretário-geral da ala juvenil da UNITA, que é o Ali Mango. Parece que estamos a ter dificuldades na nossa ligação telefónica. Pelo que o que a gente vai fazer é vamos começar este diálogo com os ouvintes.
Exato.
Vamos começar. Eu já tenho aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Alcides Jalcizinho, em Benguela. Senhor Alcizinho, está-me a ouvir?
Sim, estou-te a ouvir.
Muito bem, senhor Alcizinho. Olha, nós contamos ter aqui o secretário-geral da Jura, Ali Mango, mas infelizmente estamos com dificuldades em ligar com ele. Nós falámos com ele antes do programa para confirmar, ele disse que estava pronto para receber as nossas e as chamadas dos ouvintes, mas parece que agora estamos com dificuldades em ligar. De qualquer maneira, o que nós vamos fazer é o seguinte, enquanto não conseguimos a ligação, vamos falar com os ouvintes e vamos falar das eleições. Senhor Alcizinho, concorda? Vamos falar um pouco das eleições?
Ok, podemos.
Sim, senhora, como é que está a coisa aí em Benguela? A campanha está a decorrer, está animado, como é que está?
Eu primeiro agradeço essa gentileza que o senhor jornalista Santa Rita e a minha irmã têm feito por Angola.
Obrigado.
Por acaso, continuem nessa senda, que Deus vai vos dar muita coisa nisso.
Muito obrigado.
É, Benguela, por acaso, o clima está forte, tanto falando em todos os partidos, está forte. É, a única coisa que se registrou é a intolerância aí no município do Cubal. Que alguns do MPLA então tentaram não, que foram contra o outro partido.
Sim, sim.
Agora, a única coisa que me preocupa, né, sendo angolano, é esta coisa que está acontecendo então na CNE, que muita intolerância política está acontecer quase por todo o país, que a CNE até aqui não está a se manifestar. Então, a minha preocupação é esta.
Muito
então,
bem.
O que é que tem que se fazer para acabar com isto? Porque nós queremos eleições justas e transparentes. Uhum. Então, nesta paz que nós estamos a viver.
Uhum. Muito bem.
Então, o que se registra é que alguma coisa já não está a correr na paz, conforme nós queremos,
uhum.
porque as eleições é uma alegria, é para todos. Então, nós queremos viver bem e melhor.
Muito bem. Olha, senhor Assisinho, você está na cidade de Benguela, é? Está na cidade mesmo de Benguela?
Sim, dentro da cidade de Benguela.
Ok, aí na cidade, diga, traça lá um retrato para nós. Há bandeiras de todos os partidos, como é? E as pessoas participam em comícios, como é?
Olha, na verdade há bandeira de todos os partidos.
Aham.
Eu girei um bocado na rotunda do Calunga, quase tem bandeira da UNITA, tem bandeira do MPLA. Aliás, tem bandeira de todos os partidos.
Muito bem, muito bem.
É, ninguém mexeu bandeira de ninguém, mas a única coisa que se registrou é aquilo que eu já expliquei aí no Cubal.
Sim, muito bem. Portanto, aí nas ruas da cidade de Benguela não há problema, não é?
É isso, não há problema.
Muito bem. Olha, senhor Alcizinho, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Nós ainda não conseguimos contactar com o Alimango, mas já temos aqui outros ouvintes em linha. Não sei se quer acrescentar alguma coisa, senão eu vou passar a outros ouvintes e desculpe lá, mas sabe como é que é? Às vezes os telefonemas são difíceis.
Sim, sim. Ok. A única coisa que eu deveria, aliás, que eu preciso também saber ali de vocês, é fora da União Europeia e a União Africana, o que é que nós angolanos podemos fazer? Onde nós podemos dar as nossas queixas? Porque estamos a ver que a União Africana, várias queixas que já se fez, até aqui não está a responder. Isto é, no sofrimento do povo angolano. O povo angolano sofre e até aqui não se fala nada. Um ou dois anos atrás, então, houve aquela coisa de dizer que Angola está em crise, mas o que nós vivimos, o que nós estamos a ver, é que Angola não estava nada em crise, porque muitos carros se comprou para a campanha e outra coisa. Então isso nos preocupa.
Aham, aham.
No hospital não há medicamentos.
Pois.
E as nossas estradas estão conforme estão. Então esta é a minha preocupação. Então fora da União Europeia e a União Africana, onde nós podemos pôr as nossas queixas?
Bem, olha...
Esta pergunta está no ar.
Sim.
E se calhar... Ali os meus irmãos podem me ajudar.
Bem, olha, senhor Alcizinho, eu não lhe posso dar uma resposta para isso. A única coisa que eu posso dizer, se são queixas quanto à questão das eleições, eu sei que não são, mas se houver queixas quanto à questão das eleições, o melhor a você é falar com algum partido político que você apoie sobre essas questões. Mas, de qualquer maneira, senhor Alcizinho, muito obrigado por ter contactado e por participar neste programa. Olha, não se vá embora, não se vá embora porque já temos o convidado em linha.
Ok,
então pronto, vamos fazer assim. Eu vou dar a oportunidade. Alimango, está-me a ouvir?
Estou sim, estou a ouvir.
Olha, Alimango, eu já tenho aqui um ouvinte em linha, tenho estado a falar com ele para ganhar tempo, mas eu creio que ele é capaz de ter uma pergunta para si. Este ouvinte é o ouvinte Alcides Alcizinho, ele está em Benguela. Senhor Alcizinho, eu vou-lhe pedir só para fazer a pergunta porque... Como você já falou há algum tempo, eu tenho aqui mais outros ouvintes em linha. Faça favor, Sr. Alcizinho.
Ok. Boa tarde aí, meu caríssimo irmão. A minha pergunta... Eu tenho várias, mas vou dar uma.
Muito bem.
Se, por acaso, nós estamos a ver que alguma coisa está a se fazer com relação às fraudes. Agora, a minha pergunta é... Se por acaso a UNITA venha a perder as eleições, o que será da UNITA depois o 23? Esta é a minha pergunta.
Muito bem, boa pergunta. Obrigado. Era o Sr. Alcides Alcizinho em Benguela. Alimango, prazer tê-lo aqui consigo. Obrigado por estar connosco. Pode responder a esta pergunta, depois talvez avancemos para outros ouvintes ou para uma pergunta nossa. Faça favor.
Muito obrigado. Muito obrigado à Voz da América por nos dar esta oportunidade. Nós queremos primeiro pedir desculpa pelas qualidades da comunicação. Estamos em pleno trabalho, mas para ganharmos tempo vou responder rapidamente à questão que nos foi colocada.
Sim, senhora.
Primeiro que não se põe a questão se a UNITA vai perder as eleições ou não. A UNITA trabalha desde 66, é justamente para ganhar as eleições e melhorar a qualidade de vida dos angolanos. Por isso estamos a dizer que nós queremos dar um novo rumo para Angola e uma nova vida para os angolanos. Também queremos, já os angolanos, todos, agora, que esta não é uma questão só da...
Ups. Senhora, está
mal. Se que perdemos.
Parece que perdemos.
Ah, não, está com muitas falhas. Senhor secretário?
Não.
Nós vamos tentar retomar a chamada.
Sim, parece que não está
com
nada.
O secretário Alimango. Talvez fôssemos agora para outro ouvinte e acumulássemos esta questão, não é?
Sim, senhora.
O que será a da UNITA se depois perder. Do 23?
Muito bem. Então vamos para o ouvinte Lázaro Denzel Washington. Olha
bem, está um grande nome, João.
É o senhor Washington que está na Lunda Norte. Senhor Washington, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Muito bem. Senhor Washington, olha, como você já deve ter ouvido, estamos com dificuldades em falar com o nosso convidado, Alimango, o secretário-geral da UNITA. Eu sei que ele não está em Luanda, eu sei que ele está em viagem de trabalho e talvez seja por isso, ele talvez esteja numa zona de difícil comunicação. De qualquer maneira, Senhor Washington, o que eu vou fazer é... Vou-lhe fazer a mesma pergunta que fez ao nosso anterior ouvinte, que era o Sr. Alcizinho. Eu vou-lhe perguntar como é que está a situação aí na Linda Norte em termos da campanha eleitoral. Tem havido campanha? Como é que você descreve a situação aí?
Bem, primeiro para agradecer à Voz da América, ao João Santa Rita e aí à Sra. Mayra.
Obrigado a nós.
Diga...
Falando sobre a campanha eleitoral cá na Linda Norte, posso descrever da seguinte maneira. Está a decorrer perfeitamente bem, não o que estamos a notar em outras províncias.
Sim.
Independentemente de outros rumores, temos ouvido em outros municípios de que alguns militantes do partido da situação têm arrancado alguns distritos dos outros partidos da oposição, mas cá no município onde me encontro ainda não se notou.
Em que município é que está?
Estou no município da Lunda Norte, que eu citar.
Muito bem. Olha, senhora Denzel Washington, já temos o nosso convidado em linha, portanto, outra vez, que é, portanto, o secretário-geral da Jura, Alimango. Doutor Alimango, o que eu vou fazer é o seguinte, você vai ter a oportunidade de responder à pergunta do anterior ouvinte, que ele queria saber o que é que será da UNITA após as eleições, se por acaso a UNITA perder as eleições, e eu vou pedir a este ouvinte para avançar com a pergunta dele, o ouvinte Lázaro Washington, na Lunda Norte. Senhor Lázaro, se puder fazer a pergunta para o nosso ouvinte, para o nosso convidado, já está em linha, faça favor.
Exatamente, eu tenho aqui... quatro perguntas.
Muito bem.
A primeira é, quero ouvir aí do nosso convidado, a má qualidade do ensino em Angola é um problema político ou um problema econômico? Ou seja, o país, ou seja, o partido no poder é que não aposta na educação ou o país não tem dinheiro?
Muito
Essa
bem.
Essa é a primeira.
Uhum. Muito bem.
A segunda, qual é a visão da UNITA sobre... as assimetrias sociais em Angola, caso ganhe as eleições, como tenta ultrapassar essa situação? Porque eu tenho visto na aprovação do Orçamento Geral do Estado, algumas províncias beneficiam mais em detrimento das outras.
Uhum.
E eu não sei a que se deve esse problema. Então, quero ouvir aí do nosso ouvinte. A terceira talvez vai ser a última, não quero prolongar.
Muito
quero saber
bem.
Se há democracia em Angola.
Ok. Pronto, era o ouvinte Lázaro Washington, ele estava na Lunda Norte, onde nos diz que felizmente onde ele está as eleições estão a decorrer bem. Vamos lá tentar outra vez. Doutor Ali Mango, está-me a ouvir? Doutor Ali Mango, está-me a ouvir?
Não conseguimos o doutor Ali Mango. Perdemos-lo outra vez.
Bem, parece que vamos tentar mais uma vez, caso contrário...
Vamos ter que pedir ao doutor Limango que pare no lugar onde consegue rede e não saia dali por mais uns 40 minutos.
Está bem, não sei se entretanto aí nas redes sociais...
Aqui nas redes sociais as questões já começaram. Eu vou aproveitar para dar uma informação ao espectador Silva Neto e a todos os outros que queiram participar. As participações por telefone já estão encerradas, as inscrições são feitas antes do programa começar, mas podem enviar-nos as perguntas em direto pelo Facebook ou pelo WhatsApp. E o número do WhatsApp, só por mensagem, não por chamada, é o +1 908 652 4584. +1 908 652 4584. E eu acho que Ali Mango já está na linha.
Doutor Ali Mango, hoje parece que vai ser uma batalha de qualquer maneira. Está-me a ouvir agora, não?
Sim, sim, estou a ouvir.
Muito bem. Olha, então não sei se ouviu. Eu tinha aquela primeira pergunta daquele ouvinte de Benguela que queria saber o que é que será da UNITA, se a UNITA perder as eleições. Este ouvinte que nos telefonou, que era o ouvinte da Lunda Norte, tinha três perguntas. Ele queria saber se a má qualidade de ensino em Angola se deve a questões políticas ou económicas. Queria também que você falasse um pouco sobre as assimetrias, particularmente o facto, segundo ele disse, que certas províncias beneficiarem mais do que outras no orçamento. E a terceira pergunta, que eu já não me lembro o que é que foi, que não tomei nota. Mas, de qualquer maneira, ficam aqui estas duas. Faça favor.
Exatamente. Nós estamos a dizer àquela hora que se não se põe a questão se a Paulista vai perder as eleições ou não. Aqui coloca essa questão desde 1966, a UNITA foi fundada justamente para dar uma melhor qualidade de vida aos angolanos. E dessa vez, o Dr. Samacova, que é o nosso candidato, dizia que vamos dar um novo rumo para Angola e uma nova vida para os angolanos. Então, também queremos reforçar, né? Isso não é só uma questão da UNITA, isto é uma questão de todos os angolanos. Vamos adiar mais uma vez o nosso futuro, em detrimento daqueles que desde 40 anos estão no país, não estão a lembrar nem dar condições de vida aos angolanos. Então a questão é, o que é que nós podemos fazer junto com a UNITA para tirarmos os angolanos deste sofrimento? A UNITA está a fazer a sua parte, a UNITA está a cumprir com todos os requisitos necessários para que dia 23 de agosto sejamos governos, num governo de participação inclusivo, onde nós todos temos a tarefa, de fato, de colocarmos a nossa Angola ao nível dos outros países já desenvolvidos. A qualidade do ensino, conforme foi colocada o nosso companheiro, assim como as assimetrias nas diferentes províncias, nós achamos que isso é resultado das más políticas que o governo atual está a implementar nesse momento no nosso povo. Vejamos só uma coisa. Cabinda é uma província que tem vários recursos, sobretudo o petróleo. Estamos nesse preciso momento aqui na Junda, no Cafunfo. Estamos a ver a extrema pobreza que existe aqui nesta província, mas é onde sai o diamante. Então, por que que essa riqueza não é distribuída equitativamente? Se temos um problema de ensino, é porque não há vontade política. Porque as políticas que são tratadas, são votadas, elaboradas, estruturadas a nível do Parlamento, como ao nível do governo, não se adequam àquilo que é a categoria ao nível de vida dos angolanos. Queremos dar ensino de qualidade, mas estamos a exigir um valor extremamente alto que não corresponda com a renda do angolano. A definitiva nas províncias. Como é que vamos desenvolver as províncias se não temos estradas de qualidade? Como é que vamos desenvolver as províncias se não queremos dar primazia ou oportunidade ao cidadão angolano que vive o dia a dia o sofrimento que reina nessas províncias? Então, nós estamos a dizer que a UNITA tem respostas para isso tudo. No nosso governo, que é um governo inclusivo e participativo, onde todos os angolanos de Cabinda e Cunene, independentemente das suas cores partidárias, vão participar, os angolanos verão a diferença dos 42 anos do regime de Mandela e só menos dos 5 anos que a UNITA vai começar a governar, porque nós temos uma agenda de Angola 2030.
Muito bem. Então, olha, Mayra, antes, eu já tenho aqui também mais ouvintes em linha, mas tu estás nas redes sociais, não sei se já há ali alguma pergunta.
Já, sim, senhora. O Helder Mbala pergunta, a preocupação dele é a seguinte, é o despacho dos presidentes sobre os PCAs das empresas públicas, público-privadas, e a outra questão é se a CNE não aceitar a proposta da contagem dos municípios, como é que vai ficar. Ele não explica muito bem, sim, mas a questão dele foi o último despacho, sim, sim, do presidente José Eduardo dos Santos, e a outra é em relação à CNE. Sim, sim.
Essa pergunta da CNE é bem boa, Alimango, porque nós aqui à distância ainda estamos, eu pelo menos, estou um pouco confuso em como é que vai ser feita esta contagem de votos. Talvez você possa explicar e dizer o que é que a UNITA quer e também falar também, portanto, sobre esta questão dos diretores das companhias públicas que iam ser demitidos e agora já não são. Eu não sei também bem o que é que se passa. Faça favor.
Bom, a questão dos PCAs das empresas públicas, privadas, nós já denunciamos várias vezes que, independentemente daquilo que é a qualidade dos quadros angolanos para assumirem as suas responsabilidades, para que o governo do MPLA precise priorizar os seus amigos, os seus filhos, os seus compadres, para poderem sugar cada vez mais a riqueza dos angolanos. Eu não queria dar muitos detalhes sobre esse assunto, porque não tem muitas questões a colocar. Mas eu queria bater mais na questão da CNE da contagem.
Muito bem.
Muitos dirigentes do ANTA dizem que isso não faz parte da lei, a UNITA não pode exigir uma contagem nas assembleias de voto, mas a UNITA aprovou, através dos seus dirigentes, dos seus comissários, assim como através da conferência de imprensa, que isso consta de fato na lei. Quem está a violar a lei neste preciso momento é o ANTA. Quem está a violar nesse momento a lei é a CNE, através dos seus contábeis, que são os dirigentes atuais do nosso governo. Então, se isto consta na lei, como outras questões que estão a ser violadas, então, por que que o MPLA quer, de um lado, que quer organizar eleições livres, justas e transparentes, por que que, do outro lado, viola a lei a não, sim, querer aceitar a contagem dos resultados na sua diferença de assembleia de votos?
Muito bem.
Nós estamos a dizer ao cidadão angolano, dessa vez vamos ter que ser atentos, enquanto não houver contagem de resultados nas diferentes assembleias de votos, para o cidadão angolano, para o jovem angolano, não deixemos passar esta oportunidade.
Mas diga
não
uma coisa.
Não permitamos que as urnas sejam levadas para outros campos. Vamos exigir que haja, de fato, o cumprimento da lei, isto é, a contagem de resultados nas diferentes assembleias de votos.
Portanto, Alimango, explique-me lá, desculpe lá, eu estou à distância e também não sei, e creio que talvez muitos ouvintes angolanos também não saibam. Portanto, há uma votação numa assembleia de voto, por exemplo, aí onde você está agora, terminada a votação, para onde é que vão os votos?
Bom, aqui, o segundo, aquilo que a CNE está querendo nos fazer entender, mas que é uma violação da lei, eles dizem que há uma equipa de 12 mil elementos formados para que fiquem ainda, que serão responsáveis de transportar os resultados para uma área administrativa do governo. E nós sabemos que quem está gerindo nesse momento as questões administrativas, ou seja, as administrações locais, é o primeiro secretário do MPLA. É a partir daí que eles querem enviar os resultados para a estrutura central da CNE, ou seja, para enviar os resultados em Luanda. É a partir de Luanda que vai ser divulgado os resultados.
Mas a contagem é feita aonde?
A lei diz que é preciso fazer a contagem aí, e depois disso enviar para a estrutura da CNE, e depois disso a Luanda só vai fazendo a contagem em função dos resultados que estão a vir nas diferentes assembleias de votos.
Uhum. Mas, portanto, agora, como o governo quer que seja feito, é que terminada a contagem, os votos são contados no local ou não? Ou são contados onde?
Nós queremos fazer cumprir a lei. Os resultados têm que ser contados a partir das assembleias de voto.
Sim.
É por isso que estamos a chamar a atenção ao cidadão angolano, para não abandonarmos as assembleias de voto, para exigirmos que haja de fato contagem aí onde cada um de nós chega a saber quem ganhou numa determinada província, num determinado município, numa determinada comuna ou numa determinada assembleia de voto. E a partir daí, as coisas ficam claras.
Muito
não
bem.
Queremos, de fato, que haja contagem na Assembleia de Votos. Não enviar os resultados para uma área. Mas... Nós não sabemos quem está lá a gerir, quando que poderá fazer a manipulação desses resultados. Depois, quando dizer mais que há aqueles senhores que já estão há 42 anos a governar, que vão ter mais 5 anos.
Mas Alimango, você está a dizer que o governo quer enviar os resultados. A minha pergunta não é os resultados, é a contagem. Onde é que é feita a contagem?
É exatamente o que estamos a dizer. O governo ou a CNE está dizendo que não pode haver contagem na Assembleia de Votos.
Okay,
a CNE está a dizer que está na lei ou que tem que haver contagem se estiver na Assembleia de Votos.
Muito bem. Muito bem.
Há outra questão, aproveito aqui para intervir. Há outra questão que muita gente coloca, que é o facto de estar a pedir aos eleitores que se mantenham nas Assembleias de Voto, se isso não cria depois o caos. Porque as pessoas votam e o normal é irem-se embora, de facto, mas depois se continuarem todos ali à volta, como é que depois se controla uma possível situação menos pacífica?
Bom, nós estamos a apelar à população angolana, em particular à juventude, justamente para não deixarmos passar uma soberana oportunidade. Se os resultados saírem com as suas urnas nos carros, nos caminhões militares da polícia, para irem em locais desconhecidos, onde mais uma vez a história de 92, de 2008, de 2012, vão se repetir, que vão queimar os boletins que iriam a favor da UNITA e do povo angolano para sairmos desse sofrimento, nós queremos que a lei seja cumprida. Uhum. É por isso que estamos a dizer que não há nada que vai haver violações, nada que vai haver agressões, não. Nós temos que defender o nosso voto.
Muito bem.
O que o MPL está a fazer passar como mensagem é que se a UNITA ganhar, se as pessoas quiserem ficar aí para defender o seu voto, vai haver confusão. Não haverá confusão. O confusionista é o MPL que não quer que haja eleições livres, justas e transparentes.
Olha, Alimango, eu tenho aqui mais ouvintes em linha, mas já tenho um que está aqui à espera há muito tempo e nós estamos a chegar às 18 horas e eu tenho que fazer uma pequena interrupção lá. Então o que eu vou fazer é eu vou dar o microfone a este ouvinte e depois vamos responder depois do topo da hora. É o ouvinte Eduardo Manuel, ele está no Lobito. Senhor Manuel, está-me a ouvir? Senhor Manuel?
Estou sim.
Muito bem, senhor Manuel, olha... Muito bem, se você tiver uma pergunta para o nosso convidado, agradeço. E eu queria também que você dissesse como é que está a situação aí no Lobito. Está pacífica? As eleições estão a decorrer bem?
Sim, a situação aqui no Lobito está um bocadinho calmo. As bandeiras estão todas prontas. Com aquela chocante de povo que ficam aí a se acusar, mas nem tanto. Ninguém leva muito isso em consideração, porque
muito
sabem bem que
olha,
isso não ajuda ninguém.
Muito bem. Olha, faça a sua pergunta. Faça a sua pergunta porque temos pouco tempo, está bem?
Bem, eu quero perguntar ao senhor Alceu que manda muito para me ouvir.
Sim.
No caso do que da contagem das eleições. Então, vai as eleições, serão contagem nas assembleias de voto ou de novo vão ser transportados? O MPLA, pelo que eu vejo, ele já tem tudo ao seu dispor. Tem a CNE e a CNE até tem a empresa LTI, que está transportando as caixas do documento que está espalhado para toda a província. Isso já, para todas as províncias. Isso já aconteceu em 2012. Na contagem de votos, o pai meu tem irmãos familiares que trabalham naquela empresa como motorista. Na hora que o eles transportaram votos, já estávamos a ouvir que não, o MPLA já ganhou, já está tudo contado. Mas ainda o irmão a me ligar e dizer, então nós estamos a levar os votos, já não vão contar mais.
Pronto, muito obrigado.
Então... Não sei como que vai ser isso. Então,
ok, obrigado. Era o senhor Eduardo Manuel no Lobito. Eu quero dizer aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos entrar em onda média e também continuamos em onda curta. Em onda média vamos estar nos 1530, onda curta 13630, 17655. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Esta é a Voz da América, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Hoje temos convidado Ali Mango, ele é o secretário-geral da Jura, portanto a Juventude Revolucionária de Angola, é a ala juvenil da UNITA. Ele está aqui connosco para nos falar das eleições, da campanha eleitoral. Ali Mango, continua connosco, não?
Sim, estou.
Muito bem, olha, você ouviu esse ouvinte, este último ouvinte estava a falar precisamente daquilo que nós tínhamos falado anteriormente. Eu não sei se você quer acrescentar alguma coisa, mas se não tiver nada a acrescentar, eu faço-lhe a pergunta que devia ter feito no início do programa, é como é que você vê o decorrer destas eleições? Você, eu sei que está aí na Lunda, como é que está a situação aí na Lunda?
Para o senhor Eduardo Mamed, eu acho que dá a responder a pergunta. É só fazer, o que estamos a dizer, é que tem de fato que o jeito é da contagem da Assembleia de Europa. É isto. De fato, estamos com a companhia de que se acompanha, onde, na área do lugar do Congolante, os nossos aniversários principais de fase do Anderiano. Mas, tarde,
não. Eu acho, doutora Limango, nós não conseguimos perceber absolutamente nada do que diz. Nós vamos tentar restabelecer a ligação.
Mais uma vez, sim. Olha, então não sei se há aí mais comentários aí nas redes sociais.
Há comentários, mas há perguntas diretas ao Dr. Limango, pelo que gostávamos de o ter de volta. Mas posso dizer, por exemplo, que o Isidoro Poba Júnior diz que é irracional um cabinda votar no MPLA. E ele deseja que haja paz do vosso lado, do lado do território, fora do enclave, não é?
Cabinda,
exatamente.
Bem, então olha, já está outra vez o doutor Alimango. Está-me a ouvir, doutor? Está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Olha, desculpa, começou a chegar com muitas interrupções, por isso tivemos que cortar a ligação, mas faça favor, continue o que estava a dizer, para ver se desta vez chega bem.
Então estamos a dizer que chegamos ontem aqui na Lunda Norte,
sim,
mas concretamente no Quango, e estamos a trabalhar no Cafunfo. E estava a explicar que, de facto, a campanha está no seu auge e que, mais uma vez, estamos a lamentar o comportamento dos nossos companheiros do MPLA, que ao invés de deixarem a UNITA fazer normalmente a sua atividade e eles fazerem do outro lado, estão a tentar interromper a nossa atividade. E o caso mais caricato é que nós tínhamos escolhido um local onde íamos passar a fazer o nosso comício, mas apareceram indivíduos do MPLA, da JMPLA, e sabotaram não só os nossos discos, mas também os nossos símbolos. Mas como nós sempre primamos pela paz, pela democracia e pela igualdade de gênero e de outros elementos mais que podem construir uma nação, e nós estamos a dizer aos companheiros do MPLA que não há necessidade. Mas também, independentemente do MPLA, assistimos também os companheiros da Casa Fé a fazer uma interferência com as suas músicas ao lado do sítio onde nós estamos. Então, nós queremos só alertar que não há necessidade. É um momento de festa, é um momento onde cada um de nós tem que vender o seu peixe e fazê-lo bem, respeitando os outros partidos políticos. Porque, aliás, cada um de nós tem o seu programa, cada um de nós está a saber expor devidamente o seu programa. Os eleitores também saberão justificar ou escolher melhor os seus futuros dirigentes.
Muito
Mas
bem.
Nós queremos também alertar já a todos os ouvintes que estão a nos escutar, e não só, que a UNITA não vai permitir mais que se destrua os seus símbolos. E eu quero mesmo assumir essa responsabilidade. Estou a dizer que a minha tropa juvenil vai começar a dar respostas adequadas a todo indivíduo que quiser ou que for apanhado a destruir os nossos símbolos. Porque isso custa dinheiro, isso custa tempo, isso está a custar vidas humanas. No Ombo tivemos uma vítima e aqui no Cafuzo tivemos alguém que foi ferido e não podemos mais continuar a suportar este tipo de comportamento. Vamos primar pela paz, vamos primar pela democracia.
Muito bem. Não sei se há perguntas pelas redes sociais.
Temos aqui uma pergunta do Paulo Costa e Souza. Costa, não, Castro, aliás. E ele, não é uma pergunta, é um comentário e talvez o nosso convidado queira falar sobre isto. Muito honestamente, diz Paulo Castro e Souza, a UNITA cometeu um erro que foi tirar um Fulca Mzenga da Jura. E ele diz porquê. Quando um Fulca estava na Jura, sentíamos a força da Jura. Agora ninguém sente a força da Jura e nem conhecem o secretário da Jura. Quer comentar esta declaração do Paulo Castro e Souza? Não sei se temos o convidado.
Alimango, está-me a ouvir? Não.
Bom.
Caiu outra vez.
Exatamente.
Bem, é uma pena. Bem, então vamos... não sei se tens aí mais comentários que possas ler, ou então vamos aqui, eu vou passar aqui a um ouvinte.
Se tivermos um ouvinte, podemos ir ao ouvinte.
Ouvinte, então vamos ao ouvinte. Vamos ao ouvinte Magalhães Augusto, que está em Luanda. Senhor Augusto, está-me a ouvir? Senhor Augusto, está-me a ouvir? Magalhães Augusto, está-me a ouvir? Não,
não,
também não.
Não temos.
E então temos o ouvinte Luani Maturi, em Malange. Senhor Maturi, está-me a ouvir? Senhor Maturi? Está-me a ouvir? Bem, parece que não temos ligação com ninguém hoje. O Alimango está em linha. Doutor Alimango, então vamos lá ver. Não sei se ouviu o comentário deste nosso ouvinte, que requeria talvez de si um comentário. Não sei se ouviu.
Não ouvi.
Então olha, eu vou resumir. Ele considera que foi um erro tirar Mfuka Mzenga da Jura, e ele diz que foi um erro porque quando Mfuka Mzenga estava na Jura, a Jura tinha força, e que agora não se sente a força da Jura e não se conhece o seu secretário-geral.
E esse ouvinte era?
E este ouvinte está no Facebook Live, ele é Paulo Castro e Souza.
Alimango?
Nós respeitamos as opiniões de todos os ouvintes, de todo o cidadão angolano, mas a UNITA tem princípios, a UNITA defende valores e que esses valores e princípios são sagrados. Uhum. Quando nós temos na nossa direção pessoas que violam esses princípios, sobretudo com comportamentos de corrupção, e a UNITA defende que não pode haver corrupção no nosso país, a UNITA, como governo, vai punir, vai mandar para a cadeia todo indivíduo que utiliza ou pratica atos corruptos, não pode ser outra vez dirigentes da UNITA a ficar nesse tipo de comportamento. O companheiro Fulca caiu nessa tentativa, foi corrompido e foi sancionado. Depois de 24 meses, foi reintegrado novamente nas estruturas do partido. Agora, dizer que no tempo do Fulca a Jura funcionava melhor em relação a esta altura, eu acho que há uma distância dos ouvintes e de alguns cidadãos urbanos.
Estamos a perdê-lo outra vez.
Ah, bem, isto hoje é um combate sério. Exatamente. Eu não sei, eu vou perguntar ali à nossa produtora se temos alguém em linha, não, parece que não. E aí nas redes sociais.
E nas redes sociais também ainda não. Não, não que valha a pena de facto ler que esteja relacionado bem com o programa, mas temos pessoas que nos dizem de onde é que nos estão a falar, desde Luanda, desde Moscovo. Bom, João, nós podemos relembrar as notícias de hoje.
Exatamente, vamos relembrar as notícias de hoje então. Vamos relembrar que o candidato à vice à Presidência da República pelo MPLA, Bonito Sousa, foi evacuado esta quinta-feira para a Espanha após um acidente vascular cerebral, disseram fontes da Voz da América. O incidente deu-se após uma intensa atividade partidária em Dalatando, província do Kwanza Norte, e nós não sabemos bem a gravidade deste caso, portanto, mas sabemos que, portanto, o candidato do MPLA à vice-presidência foi evacuado para a Espanha. Não ouvi bem...
Alimango está em linha.
Alimango está em linha. Muito bem. Doutor Alimango, desculpe lá, isto hoje parece que é uma luta constante, não é?
Sim.
Mas
é de Angola.
Não, é pela zona em que está. Quando ouço dizer que o nosso convidado está na Lunda, fico logo com apreensão. De qualquer maneira, olha, não sei, era você, estava a dizer qualquer coisa sobre esta questão da ala juvenil da UNITA e da presença da ala juvenil da UNITA.
Exatamente,
sobre
da
seu
força.
Comando.
Exatamente.
Faça favor.
Nós dizíamos que o companheiro Fuca foi corrompido e violou um dos princípios da UNITA. E hoje dizer que a Jura estava melhor naquele tempo e hoje a Jura não aparece, eu acho que é uma certa distração. São os delumbres.
Não, isto hoje não vamos lá. Caiu outra vez.
É, voltou a cair. Vamos relembrar as notícias, João, porque as ligações estão...
Bem, eu não sei também se... Bem, vamos recordar as notícias. Eu estava a falar do Brunito de Sousa.
E o presidente angolano, José Eduardo dos Santos, inaugurou hoje a maior barragem do país, Lauca, e lançou a primeira pedra em Caculo-Cabaça. Lauca em Malanje, Caculo-Cabaça no Kwanza Norte, que vai ser maior que
exatamente
a barragem de Lauca.
Portanto, vai ser um investimento. Aí a companhia que vai construir, portanto, esta barragem de Caculo-Cabaça é uma companhia chinesa e é um projeto de muitas centenas de milhões de dólares. Entretanto, passamos para a Somália, onde forças islâmicas da Al-Shabaab recapturaram uma cidade estratégica que liga a capital às regiões ocidentais do país. A cidade de Ligo, a 120 km de Mogadishu, foi ocupada depois de forças ugandesas ali estacionadas se terem retirado.
Na Etiópia, o Parlamento levantou o estado de emergência que havia sido imposto em outubro do ano passado, na sequência de manifestações que causaram centenas de mortes.
E aqui nos Estados Unidos, o desemprego nos Estados Unidos caiu em julho para 4,3% da força de trabalho. É o número mais baixo dos últimos 16 anos. Isto numa altura também em que, portanto, a Bolsa de Nova Iorque está a atingir níveis recordes. Não sei se já conseguimos ter mais alguém em linha, ainda não.
Mas não, enquanto não temos, João, vale a pena dizer que a Voz da América cobre as eleições em Angola. Temos vários correspondentes no terreno que têm-nos contado as histórias da campanha, de como as pessoas estão a preparar para dia 23 de agosto. Vamos ter muitos vídeos no nosso site, no nosso Facebook. Podem também mandar-nos fotografias de como é que está a decorrer a campanha eleitoral na área de residência onde estão. O número do WhatsApp é o mais 1-908-652-6... 652-4584. Vamos repetir. Mais 1-908-652-4584 é o número do nosso WhatsApp para onde podem enviar fotos.
Pois, eu faço sempre batalha nisso porque acho que os ouvintes que estão aí, que têm, portanto, acesso e que tenham um telefone, hoje em dia tira-se fotos com os telefones, nós estamos sempre ansiosos de ter fotografias de toda a Angola para a nossa página na internet, que os ouvintes podem, portanto, fazer o acesso através de voaportugues.com, e nós, quanto mais fotos tivermos, melhor, não é?
Melhor, portanto, melhor ilustrarmos
portanto,
as notícias.
Mande-nos fotos da cidade, da sua rua, enfim, qualquer coisa interessante que vejam. Agora, não se esqueçam é de identificar onde é que é a foto, porque receber uma foto que não
diga de onde é que é,
causa-nos problemas. E também se os ouvintes tiverem alguma informação, isto é importante, nós queremos que os ouvintes nos enviem, portanto, informações. Se tiverem alguma informação, às vezes há informações que podem ser alvo de notícia, portanto, se tiverem, mesmo que seja uma informação confidencial, portanto,
pode fazer... Ainda agora recebemos uma mensagem às pessoas pelo WhatsApp, saber se podem falar sem medo. Podem falar, nós passamos as mensagens, não precisamos de identificar, mas quem sabe há outra pessoa que esteja a viver a mesma situação e que haja alguém que possa ajudar. Portanto, vale sempre a pena. Não se esqueçam, o nosso Facebook também tem todas as reportagens em vídeos, desde Malanje, Namib, Uige.
Pois, isto é um desenvolvimento aqui na Voz da América. Nós estamos, portanto, a apostar muito nos vídeos e os nossos correspondentes agora mandam vídeos interessantes. Entretanto, parece que temos um ouvinte em linha, diz-nos a nossa produtora, e é o ouvinte Celestino Nfuka Mayamba, que está no Bié. Está-me a ouvir, Sr. Mayamba? Está-me a ouvir, Sr. Mayamba?
Sim, estou a ouvir bem.
Ok. Está ali do Bié. O Sr. Celestino Mayamba está no Bié.
Sim, estou a ouvir.
Ora, muito bem, senhor Celestino. Ainda bem que está em linha. Não sei, você deve estar a acompanhar o programa e sabe que nós estamos a ter dificuldades em manter ligação com o nosso convidado. De qualquer maneira, como você está no Bié, estamos a falar de eleições, eu vou entrevistá-lo. Vou-lhe perguntar Como é que está a campanha eleitoral aí no Bié?
É assim, a campanha eleitoral, por acaso, aqui está mesmo quente. Quente no sentido de, há dias vimos uma visita do candidato do partido MPLA.
Sim.
Aqui no Bié, sobretudo no Cuito, esteve quente, infelizmente, carregou todos os estudantes, professores, e obrigou, na província de Bié, obrigou a adiarem as provas. As provas nas escolas estavam previstas para segunda-feira.
Uhum.
Infelizmente, através desta campanha, levou todo mundo nos municípios, aquilo foi uma... Pronto, levou a mordura toda, a mordura humana toda para lá.
Sim, sim.
E as provas foram adiadas. Isso é que eu vi, pelo menos.
Muito bem.
Os partidos da oposição já também estão a fazer a sua campanha, mas de forma assim acanhada, não é?
Aham.
Porque já sabemos a força do partido no poder, quando tem aquela coisa de... Quando ele põe aí as bandeiras, sobretudo cá onde eu estou, onde está no município, eu presenciei uma confusão. Depois deles terem metido as suas bandeiras, vinha um outro partido da oposição, cujo nome eu omito.
Sim.
E estavam pôr as suas bandeiras também. Mas o facto de daquele partido pôr uma bandeira num poste onde já tinha as bandeiras deles... Infelizmente, aquilo causou um tumulto grande e houve confusão. Infelizmente, houve isso. Pronto, já nos acostumou assim.
Sim, isso foi...
Estamos apenas a acompanhar isso e, infelizmente, estão a fazer a sua campanha, mas sempre com insultos. Isso eu acompanho. Eu tenho dito, eu não sou doente lá, muito menos da UNITA,
sim,
mas o que eu tenho acompanhado por parte do Partido no Poder são coisas que não se faz. Há coisas de insulto, infelizmente isso tem acontecido.
Uhum.
Pronto, e está prevista a visita do governador cá no município. O governador, sexta-feira, estará cá no município.
Uhum.
Infelizmente, hoje fomos para a escola, fizemos as provas, e sexta-feira as provas para já poderão continuar até a próxima semana. Já não poderemos fazer prova sexta-feira, porque o senhor... O mais alto mandatário da província estará aqui no município. Quer dizer que, quando ele está para fazer visita, eu estou aqui já há 4 anos neste município, acompanho sempre que o governador está para vir neste município. Infelizmente, não há escola, não há igreja, não há nada. Não há nenhuma instituição que funcione. Todos os caminhos têm que dar lá.
Sim, Celestino.
Infelizmente, essa vez vamos acompanhar as provas a serem adiada mais uma vez.
Senhor, sexta-feira. Senhor Celestino, o senhor Celestino é estudante ou é professor?
Olha, eu sou estudante.
E eu tem
estou
noção.
Aqui na escola de formação de professor, sim?
Sim, sim, e tem noção de, já que se está a falar de interrupção escolar, eu acredito que perto das eleições também haverá uma interrupção. Em quanto tempo é que a campanha eleitoral e as eleições vão atrasar o ensino? O calendário do ano letivo?
Olha, assim, depois dessas provas, todos os estudantes estarão em repouso. Terão uma pausa pedagógica.
Uhum.
E depois dessa pausa pedagógica, provavelmente a próxima semana essa pausa começa, só vamos voltar a estudar em setembro.
Ok.
Uhum.
Na temos
primeira ou segunda semana de setembro.
Muito
Quer
bem.
Dizer, praticamente um mês.
Tá bom. Umas largas férias.
É.
Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhor Mayamba, tem alguma coisa a acrescentar?
Sim, habitualmente temos tido um convidado. Eu, quando vi a publicação de hoje, tivemos aí um convidado que seria o primeiro secretário da Jura.
Exatamente.
O Ali Mango, se me conhece.
Exatamente. O que se passou...
E pronto.
O que se passou, senhora... O que se passou, senhor Mayamba, foi que nós estivemos em contacto com ele, mas ele está na Lunda e, portanto, temos tido dificuldades. As chamadas telefónicas têm estado a cair e, portanto, ele já esteve aqui várias vezes durante o programa, mas, infelizmente, agora não conseguimos contactá-lo. É por isso que você não pode falar com ele, mas pronto, fica para a próxima vez.
Ok, ok.
Pronto.
Okay,
tá
bem. Então, desculpa.
Pronto, só para acrescentar um pouco, não sei se ainda temos tempo.
Faça favor. Tempo.
Só para acrescentar um tempo. Falando da viagem do candidato da UNITA, foi às Lundas. Ontem ouvi uma notícia pela rádio, acho que foi na rádio Despertar, ontem ou anteontem, se não estou em erro. Havia uma denúncia de que tinha o senhor que ligou para a rádio é militar, da Casa Militar, essa redundância. Então, ele fez uma denúncia de dizer que tinha os colegas dele, já que estavam sendo preparados para ir para viabilizar o programa que estava para ser feito numa das aldeias aí das Lundas. Quer dizer, montaram no sentido de inviabilizar a campanha. Sim, sim. É absurdo.
Pois.
O momento da campanha, sim. Acho que não há razões de... Sim?
Sim, o nosso convidado há um bocado falou um bocado disso. Ele disse que tinha havido tentativas de impedir, portanto, que a UNITA levasse a cabo a sua atividade lá. Portanto, parece confirmar isso. Pronto, olha, muito obrigado. Okay. Muito obrigado. Era o senhor Celestino Nfuka Mayamba, no Bié. Mayra, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha. Tá, não sei se tu tens aí mais alguma coisa.
Eu tenho um comentário, tenho perguntas pelo WhatsApp que são diretamente ao nosso convidado, que infelizmente não está em linha, mas temos aqui um comentário que também pede uma resposta, mas talvez seja um bocadinho mais geral a algumas pessoas em Angola. Diz o Vladimir que ontem foi ao banco solicitar um crédito e o banco indicou-lhe ao notário para reconhecer uma série de documentos e retirou do bolso quase 9 mil kwanzas. Eu gostaria de saber o que é que a UNITA pensa em relação a este facto que tem dado muitas coceiras a muitos angolanos.
Muito bem.
Diz ele.
Não sabemos também se o nosso convidado sabe sobre isso.
Sabe sobre isso,
bem,
exato.
De qualquer maneira, eu tenho aqui mais um ouvinte. Este é um ouvinte no UIG, é o ouvinte Frederico Vasco Americano. Senhor Americano, está-me a ouvir?
Sim, sim, estamos em linha, Monte Santarém.
Muito bem, senhor Americano. Olha, não sei se sabe, nós tínhamos como convidado hoje o Dr. Ali Manga, ele é o secretário-geral da Jura, portanto a ala juvenil da UNITA. Infelizmente, as chamadas telefónicas, ele está numa zona remota na Lunda e, portanto, tivemos grande dificuldade em ter as ligações telefónicas com ele. Várias vezes as chamadas caíram. Portanto, estamos sem convidado, mas estamos consigo. Senhor Americano, e o que eu lhe vou perguntar é o que tenho estado a perguntar aos ouvintes. Como é que vai a campanha eleitoral aí no UIG? Tudo bem?
Graças a Deus, a campanha vai indo na medida do possível. Nota-se a dinâmica de todos os partidos concorrentes às essas eleições, não é? Com a maior dinâmica da UNITA, neste caso, juntamente também de lá, considerados como partidos, sim, da Liga dos Campeões, assim podemos dizer. É normal que algumas questões aqui não vão correndo bem, não é? Mas é daquilo que é a avaliação, nós como munícipes, em particular daqui da cidade de Luís, há um trabalho que está a ser feito, não é? Diariamente estamos a ver informações de diferentes partidos políticos a sensibilizar o povo a aderir massivamente às assembleias de voto no dia 23 de agosto. Uhum. Mas com a maior dinâmica mesmo já a esses partidos que acabam por ficar, não é? Que é a UNITA, o MPLA e também a Casa Cego. Pensamos nós que se tivermos uma campanha assim a nível do território nacional, poucas dificuldades nós teremos naquilo que nós viemos a constatar já dos pleitos passados. Tudo porque nós temos um partido que nos governa já quase há 42 anos e é muito, não é? Uhum. Um partido com muito vício em determinadas situações. Mas está dentro da cidade de Luís onde nos encontramos. Não há aqueles problemas que aqui podemos dizer que questões de intolerância política, não sei o quê. Pensamos nós aqui ainda não resistiu-se a essas situações. Salvo erro nos municípios mais recônditos da nossa província. Mas ainda há uma dinâmica positiva nesse sentido.
Ok. E diga-me uma coisa, você está mesmo na cidade do Luís, é? Você está na
cidade. Não entendo.
Você está na cidade do UIG?
Sim, eu estou na cidade do UIG.
Muito bem. Diga-me uma coisa, eu sei que a FNLA, portanto a Praça Forte da FNLA no passado era o IJO. Você tem visto alguma atividade da FNLA aí no IJO?
Olá, temos visto mesmo esses partidos assim que consideramos da Liga Europeia, não é? Porque nesse momento, na minha visão como analista político, em particular como ativista político, considero temos um pleito que enquadramos os partidos políticos em duas categorias, que é a Liga dos Campeões, se preferimos, sim, de uma forma desportiva, e também a Liga Europeia.
Sim.
Quando falo da Liga dos Campeões, estou a falar dos três mais fortes, que
exatamente,
é o NBA, a UNITA e a CADAFE. E quando refiro-me da Liga Europeia, estou a falar do PRS, da APM e juntamente da CELA. Mas
há
que lamentarmos do fracasso que esses três últimos que acabei de citar vão apresentando, fruto, em particular mesmo aquele que é o partido histórico que nós conhecemos, falo da FNLA, há um fracasso, mas o fracasso da FNLA é aquilo que nós conhecemos, fruto dos problemas que o partido vem a viver já há alguns anos atrás.
Muito obrigada.
Vai aparecendo de uma forma que muito fraca, mas
muito.
Que com destaque também que aos três.
Muito obrigado. Era o senhor Frederico Vasco Americano no UIJ. Bem, nós temos tempo para mais um ouvinte.
E temos tempo aqui para mais um comentário. O senhor Cauê comenta a notícia da evacuação de Bonito Sousa e ele diz que é da opinião que todos os candidatos deveriam apresentar os exames médicos para saber do estado de saúde desses futuros líderes da nação, pois vais querer, como cidadão, não vais querer, como cidadão, chegar a mais uma situação semelhante à do PR atual, que ninguém consegue dizer o que tem como propriedade de doença, todos sabem que ele tem, mas o de facto ninguém diz. Isso é banalizar quem dá o voto de confiança nestes
muito
líderes.
Bem.
Portanto, só resumindo, ele acha
pois,
que...
Também é preciso dizer que não temos nada oficial,
exatamente,
sobre a evacuação de Bonito Sousa.
Exatamente.
E que deveria haver, porque o que vai surgir é que vai haver muita especulação. Bem, temos tempo para mais um ouvinte, que é o ouvinte Beto 5, na Willa. Senhor Beto 5, está-me a ouvir? Senhor Beto 5? Senhor Beto 5, na Willa não está. Estava,
não está,
mas já não está. Bem,
que é uma pena,
é uma
que
pena.
Ele é bem bonito.
Bem,
e
estamos,
ele
a chegar, estamos a chegar ao fim do programa. Vamos recordar aqui o que é que tivemos hoje. Tivemos aqui o nosso convidado, portanto, o secretário-geral da Jura, Ali Mango. Ele está na Lunda Norte e tivemos imensas dificuldades em manter as ligações com ele. Tivemos algumas vezes em que ele esteve aqui connosco, ele falou da campanha na Lunda Norte, insurgiu-se contra o facto de haver quem esteja a querer sabotar a campanha da oposição e disse que a UNITA não vai permitir mais a destruição dos seus símbolos. Tivemos aqui também muitos ouvintes que aproveitámos para lhes perguntarmos como é que vai a campanha nas suas áreas. Na generalidade, foi uma surpresa agradável. Os ouvintes disseram que as campanhas estão a decorrer pacificamente, com um ou outro incidente isolado, até incidentes envolvendo os partidos da oposição e não o partido do poder, portanto, entre si. Portanto, nós pedimos desculpa aos nossos ouvintes por esta falta de ligação com o nosso convidado, o Ali Mango, e pedimos também desculpa ao próprio convidado, mas isto acontece quando temos programas ao vivo e particularmente quando os nossos convidados estão em zonas mais remotas de Angola, há sempre dificuldades em manter as ligações. De qualquer maneira, nós queremos agradecer a todos os ouvintes que participaram e também àqueles que vieram através da internet. Eu sei que isto é um pouco, foi uma desilusão para muitos deles que tinham perguntas. A Mayra diz que havia aí muitas perguntas para o Ali Mango. Bem, vai ter que ficar para uma outra oportunidade. Nós queremos lembrar aos ouvintes que têm que sempre, aqueles que fazem pelo telefone, têm que sempre, sempre, sempre mandar o número de telefone. Se quiserem participar para a semana, têm que novamente mandar o número de telefone. E, portanto, não se esqueça, nós estamos sempre aqui à sexta-feira no Angola Fala Só. Durante a semana estamos aqui com o Washington Fora de Horas, através do Facebook. E, claro está, estamos sempre com a nossa programação de rádio diária, com os nossos correspondentes agora a fazerem uma cobertura acérrima das eleições. Portanto, não se esqueça, é sexta-feira, é dia do Angola
Fala Só.